Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as férias das crianças. Estamos num período de férias e é preciso entreter meninos e meninas em casa, mas também é preciso tomar muito cuidado com os acidentes durante esse período. Segundo o Ministério da Saúde, em média, são registrados por ano mais de 100 mil acidentes com os pequenos nas férias. E para falar sobre esse alerta, nós estamos recebendo o major do Corpo de Bombeiros e assessor de comunicação da corporação, Anderson Barros. Major, muito boa tarde, muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório.
Boa tarde, Maiara e Anne Barreto. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer o Corpo de Bombeiros estar aqui novamente para a gente conversar um pouco e esclarecer os perigos e os cuidados, né, que os pais, adultos que vão receber as crianças nesse período das férias possam saber, ter esses alertas, e esses cuidados são importantes.
Tá certo. E para falar sobre as brincadeiras que precisam ser seguras, mas também que não precisam ser caras não, gente. Nem sempre é preciso muito dinheiro. Aí a gente está recebendo a pedagoga, psicomotrista relacional e recreadora da Lazer Recreações, Maiara Neves. Tem muita experiência aí com criança. Maiara, boa tarde. Obrigada por estar com a gente no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Major. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, nem sempre férias é sinônimo de gastos, né, financeiros. A gente em casa pode estar incluindo a participação dessas crianças na rotina mesmo de casa, promovendo brincadeiras dentro de casa com objetos que a gente mesmo tem dentro de casa. E em segurança da criança, realmente, é sempre ter um adulto por perto de olho nela.
E você que está nos ouvindo, tem criança em casa, já está assim pensando o que é que vai fazer, quer fazer uma programação, não quer gastar muito, sabe realmente qual é o perigo que tem em casa ou quais são os perigos que as crianças podem estar aí se envolvendo, né? Porque a gente está falando de acidentes e é importante sempre falar de segurança. Então, se você quiser participar com a gente, você pode participar por telefone, ligando aqui para a Rádio Jornal já a partir de agora. Já pode fazer suas perguntas. Você pode também participar pelo painel interativo no nosso site. Pelo WhatsApp, o número é o 99147-8520. Ou, se preferir, pelo perfil da Rádio Jornal no Facebook. Está sendo transmitido aqui o consultório. E você pode participar também pelo Facebook da Rádio Jornal. Agora vamos começar o nosso consultório conversando com o Major Anderson Barros. A gente falou aqui, esse dado é muito alarmante, né? Mais de 100 mil casos de acidentes por ano, uma média aí do Ministério da Saúde, com relação a crianças em período de férias. Eu achei um dado muito alarmante, mas o senhor disse que é isso mesmo, né? E são vários tipos de acidentes.
Isso, é o Ministério da Saúde, ele leva em consideração os internamentos, e aí em vários hospitais. Então, no Brasil todo, você tem um ranking dos acidentes que mais levam as crianças aos hospitais e também os acidentes que matam as crianças. Por que pareça, se a gente perguntar, dificilmente vão saber o que mais mata as crianças no Brasil, qual é o tipo de acidente que mais mata. Eu até perguntei aos colegas que trabalham na parte de prevenção e a gente ficou em dúvida. Mas é o acidente de trânsito que mais mata criança no Brasil. Então, nesse período de férias, tem os deslocamentos, as viagens, e muitas famílias transportam seus filhos de forma inadequada, sem o assento, sem o bebê conforto, né, sem a cadeirinha. Então, a forma mais correta para evitar esse tipo de acidente é ter certeza que seu filho, né, ou a criança, ela está sendo transportada da forma mais segura, mais correta no carro. Depois vem outros acidentes que são classificados, né, os afogamentos, e aí os afogamentos acontecem em vários meios aquáticos, né, piscina, praia, rios, lagos, e aí em casa, por incrível que pareça, a gente tem registro de afogamento em baldes, as crianças pequenas que tomam banho nesse período muito quente e os adultos esquecem as banheiras, né, os reservatórios de água abertos, e essas crianças voltam para brincar ou para se refrescar e acabam sendo encontradas afogadas nesse ambiente. Então tem afogamento em casa, até no vaso sanitário.
Meu Deus.
Então é muito cuidado, agora as crianças são mais tempo em casa, então A gente não sabe o quanto alguns locais da casa guardam riscos, e esses riscos precisam ser conhecidos para a gente minimizar esse risco, até anular. E aí a gente vai falar das classes de prevenção também. Então a gente tem desses tipos de acidente, ainda a gente tem as quedas, que causam traumas, sim, seríssimos, né? Muitas vezes não matam as crianças, mas matam mais os adultos, idosos. Mas nesse período causam lesões muito graves, de fraturas de crânio, né, no crânio, na coluna. E a gente tem a sufocação também, um engasgo. As crianças enrolam muito o pescoço naquelas cortinas, né, em casa, e nas cordinhas das cortinas. Então aquilo é perigoso, além dos sacos, dos embrulhos de brinquedos, que as crianças botam na cabeça e se sufocam. Então está no ranking de mortes por acidente. O acidente de trânsito, em primeiro lugar, os afogamentos, as quedas e a sufocação, além das queimaduras, intoxicações, envenenamentos e acidentes com plantas, com animais, além do engasgo com brinquedos pequenos que soltam peças.
Quando o senhor falou dessa questão da embalagem, por exemplo, né, de plástico, que muitas crianças pegam mesmo a embalagem de brinquedo, às vezes brinca mais com a embalagem do que com o próprio brinquedo. Tenho certeza que quem é mãe, pai, está nos ouvindo agora, avô, avó, tio, tia, que tem criança pequena em casa, já deu um presente, mas a embalagem era tão mais atrativa do que o presente que a criança só queria saber da embalagem. E aí ficou alerta para a gente ter ainda mais cuidado, né? Porque às vezes a gente até ri, eita, mas opa, gostou mais da caixa, rapaz? Gostou mais do saco? Mas precisa ficar o tempo inteiro de olho, né?
Isso, a gente alerta aqui que existe uma supervisão que a gente classifica de supervisão ativa, que é aquela supervisão onde o pai vai acompanhar o seu filho, prevendo os riscos, prevendo os tipos de acidente que podem acontecer e tentando anular esses riscos, claro, minimizando. Aí aqui eu aproveito para dizer, olha, você tem a prevenção de primeiro grau, que é aquela que você pode evitar o acidente, você se antecipa ao acidente. Por exemplo, a gente classifica a cozinha como sendo o ambiente mais perigoso da casa, sim, que é onde a criança pode se queimar, às vezes alguns produtos de limpeza estão ali e quando são acessíveis as crianças podem ingerir, e aí um alerta de não mudar a substância de vasilhame, porque se coloca numa pet de refrigerante ou numa garrafa que ela não reconheça rapidamente que é um produto, ela pode confundir com um alimento que muitas
pode
vezes
até tomar, né?
Tomar e confundir com um alimento, uma cor, né, chamativa. Normalmente esses materiais têm essa característica. E a cozinha, ela guarda alguns perigos, né? Os utensílios da cozinha, as facas, garfos, essas coisas, os materiais cortantes e perfurantes. Então, vamos imaginar, se o pai coloca uma grade ali e impede o acesso da criança, ele faz prevenção de primeiro grau, que é aquela que o risco ele é anulado por completo, então não há mais o risco do acidente ali. E existe a prevenção de segundo grau, que é aquela em que o pai não pode evitar o acidente, mas pode minimizar os danos, que é justamente quando você coloca no seu filho, que é maior, o capacete, os equipamentos de proteção, que se por acaso ele cair da bicicleta ou do patinete ou de um esporte mais radical, o dano vai ser menor. E a gente chama esse tipo de prevenção de segundo grau. E existe a prevenção de terceiro grau, que é aquele em que a ideia é tratar o ferido. Quando a criança cai, você precisa ter uma noção de primeiros socorros para atuar no engasgo, numa parada cardíaca, numa fratura. Então tem esses tipos de prevenção e de ações que são importantes. E quando a gente percebe que os riscos estão dentro de casa, fora de casa, no deslocamento, aí a gente entende a estatística do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, dos dados, né, hospitalares, que é um custo altíssimo que é gasto com o tratamento e o atendimento dessas crianças.
Agora deixa eu conversar um pouquinho com a Mayara, que a Mayara, gente, ela é pedagoga, ela é psicomotrista relacional e também é recreadora. Então você trabalha com muitas crianças, né? Imagino que você chegue assim numa festa, num evento, e que não tem duas, três crianças para tomar conta, são 10, 15, claro que você também tem ajuda de outros recreadores, mas é assim, um grupo grande que você precisa dar conta de todo mundo. Como faz, por exemplo, para quem está nos ouvindo agora, dizendo assim, poxa, eu queria tanto economizar, eu queria que fosse férias bem divertidas para os meus filhos, mas não queria gastar muito dinheiro, não estou com dinheiro para isso. Como é que a gente faz, então? Dá uma ideia, dá ideias aqui para a gente de como a gente brinca com as crianças e não gasta muito dinheiro.
Boa tarde. Pois é, então tem várias... A gente pode ver essa questão das férias de vários âmbitos. Por exemplo, agora nesse período de férias, muitos condomínios contratam empresas de recreação para estar promovendo essas férias mais divertidas no próprio condomínio. Então, assim, os pais não precisam se preocupar de ter que deslocar o filho para algum lugar, né? Porque a recreação vai acontecer lá mesmo dentro do condomínio. Então, as mães normalmente se organizam. E, assim, fica realmente um custo-benefício muito grande para todo mundo, porque eles dividem o valor, né, total dessa recreação, que pode ser todos os dias da semana, pode ser 2 vezes por semana, pode ser 3 vezes por semana. E, no caso, a nossa empresa tem uma programação bem diversificada, sabe, com atividades sensoriais, de culinária, jogos cooperativos, pedagógicos, que estimulam essas relações em grupo, essas relações entre as crianças, não estimulando tanto essa competitividade, sabe? Não
existe. Mas mais o divertimento em grupo,
o
né?
Divertimento em grupo. O Major aqui falou da piscina. A gente também tem recreação na piscina. Também leva esse divertimento para dentro dessa piscina, com os adultos também observando, com todos os cuidados, né, em relação às faixas etárias. Se são crianças mais velhas, que já sabem nadar, ou se são as pequenininhas, que... é preferível que fiquemos numa piscina mais rasa, uhum, ou um banhozinho de mangueira. E, nesse caso, a gente está fora de casa, né? Porque normalmente vai ficar lá embaixo, nessa área do condomínio. Mas dentro de casa, a gente também pode estar promovendo essa dimensão lúdica com a criança.
Vamos pensar nas famílias que moram em casas, por exemplo, né? Moram em casa, às vezes não tem tanto espaço assim como um condomínio, não tem piscina na casa. Vamos pensar numa casa mais simples. E aí tem 2 crianças, 3 crianças, são irmãos, são primos. E essas, vamos pensar nas famílias que não vão poder contratar os recreadores. Então você falou aí, banho de mangueira. Dá para fazer uma tarde bem, bem gostosa, bem deliciosa assim para as crianças com essa tal banho de mangueira que a gente lembra da nossa infância, é muito bom, né? Então, como é que a gente faz, então, para divertir as crianças com banho de mangueira durante a tarde, por exemplo?
E você falou de brincadeira de infância e eu tinha pensado justamente nisso, porque dos pais pensarem de como eles brincavam na infância, que não tinham tantos brinquedos, não tinha esses jogos eletrônicos. Então, assim, quais eram as brincadeiras que se fazia? Era o banho de mangueira, era aquela meleca de farinha de trigo, de maisena. Tem receitas de finger, que é uma tinta que a gente faz com farinha de trigo, água e corante. Comestível, já assim, prevendo, se for uma criança pequena, não tem um perigo de se botar na boca, não vai ter risco nenhum, a não ser que seja alérgica realmente a corante, mas também o corante é só para dar uma cor, não
eu
precisa...
Eu me lembrei da guerra de bola de festa com
de
água,
bexiga, né?
De bexiga, né? Cheia de água pra gente acertar um no outro, que era legal pra caramba.
E, assim, tem lonas, essas lonas... lona de... Normalmente tem muito, a gente vê aquelas pretas, né? Mas essas lonas que é de plástico, elas são muito baratas. E assim, pra não sujar toda a casa, né? Que a gente pensa logo, ai meu Deus, depois vai ser aquela agonia
aquela
pra
sujeira.
Limpar aquela sujeira. E assim, dá pra você colocar esse tapete, essa lona, pra aquela brincadeira ser ali, né? Naquele espaço... Se a criança não for alérgica, pode estar usando tinta também para fazer aquele... para pintar, para fazer uma meleca mesmo de se pintar de argila, que não é essa argila, é uma argila limpa, essas argilas que vendem para fazer arranjos de flores. As crianças gostam muito de brincar com essas coisas que de texturas diferentes, de se melar.
E que suja, né? Tudo que suja, que mela, que pinta, não sei o que, as crianças adoram. Esse caso da lona, da tinta, Major, da bexiga de água, né? A gente pega o balão da festa, né? A bola de festa, enche de água e começa a fazer a guerra de água. São brincadeiras bem saudáveis, a gente sabe, né? Que você está brincando, está se divertindo com os amigos. E são seguras até um certo ponto, né?
Sim, é sempre bom, depois da festa, recolher aqueles materiais que podem servir de material para as crianças menores colocarem na boca e se engasgar. Mas é só um cuidado dinâmico ali na brincadeira, né? É sempre bom até supervisionar,
de um adulto
porque
sempre,
às vezes eles,
né,
querem passar do limite, né? Meus filhos são meninos, um de 6 e outro de 3, e toda hora estão querendo lutar. Então tem hora que tem que parar, porque começa a ficar muito pesado.
De verdade,
você vai ver que,
né?
Que um vai se machucar. Mas eu estava pensando aqui que Eu sempre gostei muito de recuperar aquelas brincadeiras de infância, né? Porque trabalham a coordenação motora e pelo menos a gente não lembra da nossa infância de acidentes muito graves, né?
Isso.
Com as brincadeiras mais rotineiras, a não ser aquelas, aquelas que eram mais radicais, sei lá, com espeto, com peão.
Carrinho,
né?
De rolimã.
Mas a bola de gude, o perigo era o pequeno engolir a bola de gude.
Exatamente.
Mas as outras brincadeiras que eram bem, assim, bem tradicionais, elas eram bem legais.
Barra bandeira também é uma boa opção, né?
É uma boa opção. Agora, mas é uma brincadeira em grupo, né? Se for pensando assim, em casa, aí dificulta porque só vai ter uma criança ou duas, vamos pensar assim, né?
Mas
nesse
às
caso.
Vezes, eu já vi muitos especialistas dizerem assim, quer economizar também? Então, marca com a mãe de um amiguinho e traz o amiguinho para casa. E aí, nesse dia, você toma conta, assim, de uns 4, 5, sei lá, 6, não sei, um grupinho, né? E eles brincam. Aí no outro dia, seu filho, seus filhos, vai para casa desses amiguinhos também. E assim, cada uma
é bem legal.
Vai ter que tomar conta de um grupinho, mas assim, ficam dias bem divertidos e que as pessoas não vão gastar dinheiro, né? Porque isso, eu acho que isso é a grande questão também de muitos pais. É tipo, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para fazer esse menino brincar tanto, se divertir. Mas dá para dar um jeitinho, né?
Dá para dar um jeitinho. E às vezes, assim, os adultos também querem descansar um pouquinho, né? Nas férias. Às vezes os pais também estão de férias. Às vezes não, às vezes as crianças estão com babá. Mas é importante até esse rodízio, porque assim, dá uma oportunidade para uma mãe descansar um pouquinho enquanto a outra tá responsável por ficar com as crianças naquele dia. E, assim, também tem outras atividades, uma culinária, assim, também é algo que eles adoram fazer, sabe? Um salgadinho de queijo, um biscoitinho 2-3, que é praticamente a mesma receita de salgadinho de queijo, só que é doce, com açúcar. E eles botam lá a mão na massa para fazer as bolinhas, né? Ainda podem estar atentos, assim, o adulto falando, olha, mas agora, na hora do fogão, na hora de colocar no fogo, é o adulto que vai. E ficar atento ao tempo que tem que ficar pronto, esse salgadinho de queijo, mexer o bolo, lamber a panela. Eles adoram, super curtem.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as brincadeiras seguras e também bem divertidas para as crianças nesse período de férias. Nós estamos recebendo aqui o assessor do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o Major Anderson Barros, e também a pedagoga, psicomotrista relacional e recreadora Maiara Neves. A gente falou um pouquinho sobre a segurança e também de brincadeiras bem divertidas no bloco anterior. E eu queria, Major, que o senhor falasse de outros riscos na cozinha. Por exemplo, o senhor disse que cozinha, claro, é um local que tem muitos riscos e que criança deveria ficar longe.
Isso.
Mas tem algo que um dia eu ouvi o senhor falar e eu fiquei assim, meu Deus, até esse detalhe que é tão comum e a gente não atenta. Pano de prato pendurado na parte baixa do fogão. Quantas casas tem um pano de prato? Na minha mesmo tinha. E depois que eu ouvi o senhor dizendo que não era bom, eu tirei. Porque eu fiquei, meu Deus, é algo tão comum, a gente pendura ali na parte do forno, né? Na parte da frente do forno. Pendura e vai secar logo o pano de prato e tal. E o senhor disse que é muito perigoso, né?
As crianças são naturalmente curiosas, né? E a cozinha, ela chama pelo cheiro, né? Por ser um local onde vai ser preparada a comida, e o cheiro e a comida já chamam a atenção da criança e ela vai lá explorar o que tem no forno. Normalmente aquele pano ali, ele serve para a criança escalar ou tentar alcançar a parte mais alta do fogão, onde estão as panelas quentes. Quando a porta não abre e bate na criança, né, principalmente na cabeça ou no rosto, ela consegue escalar, muitas vezes essa porta tem trava, ela consegue escalar e alcançar a panela lá em cima e segurar o cabo da ou a própria panela e tomar o banho de comida quente, que é o que causa muito acidente na cozinha, que são as queimaduras, que acabam dando trabalho, não é, para o nosso amigo, o nosso Dr. Marcos Barreto, que trabalha conosco nessa parte de prevenção de queimados. E é isso que a gente alerta a família em casa, que o cuidado com o fogão vai desde esse paninho até a colocação do cabo da panela voltado para o centro, né, e nunca voltado para fora, porque as crianças maiores podem alcançar essa panela, o cabo dela, para olhar o que está cheirando, o que está tão gostoso lá, e tomar esse banho quente. A mesma coisa acontece nas mesas, né? O pano que cobre a mesa, que está lá a toalha de mesa. Se a toalha de mesa estiver sobrando da mesa, a criança pode puxar ali, e aí a panela vem com o pano, e normalmente é o que dá o banho de alimento quente na criança, que acaba sendo...
É um risco muito grande.
Se queimar o rosto, né, e as mãos, a queimadura ela passa a ser muito grave.
Quem está na linha com a gente para participar do consultório é a Mara, de Jardim São Paulo. Amara, boa tarde para você.
Feliz ano novo. Feliz ano novo para você também, mas a gente é feliz o ano todo, né? Não só ano novo, não.
Claro, tem que ser, né? Então vamos dizer assim, um 2020 mais feliz, então.
Se Deus quiser, e Ele quer, viu?
Amém.
Ô, Ana, a mãe tem que ter, todo cuidado é pouco para as crianças. Eu sempre tive, as minhas meninas, hoje eu digo menina, mas já está tudo casada, vai ser mamãe, a mais nova em fevereiro.
Eita, parabéns para a vovó.
Obrigada,
Amara.
É Gabriel, vai vir, se Deus quiser.
Se Deus quiser.
Aí veja só, eu nunca deixei assim, a minha irmã mora perto da praia de Boa Viagem, ela sempre dizia, Mara, deixa, o nome da minha filha é Rafaela e Fabiana, deixa a Fabiana vir para ir para a praia com minhas filhas, eu digo, é? Se ela for, eu vou, porque você vai tomar conta da sua e eu vou tomar conta da minha. Não é?
Entendi. Aí você já ficava assim, com o pé atrás, né?
Eu sempre ia. E outra coisa, comigo ninguém pode. Quem tiver criança pode tirar. Eu tinha um lindo no meu terraço, tirei quando eu estava grávida logo. Todas essas plantas, negócio de tomada, eu sempre botei o protetor, essas coisas assim, panela. Até hoje eu cozinho, ainda não me acostumei. Eu boto tudo com o cabo pra lá, entendeu?
É verdade, a gente pega o ritmo, né? E faz isso uma rotina,
coisa,
e é muito bom.
E outra coisa, as mães têm que passear com seus filhos, sair mais da internet. Eu passeava tão, era dois irmãos, era o 13 de maio, era o derby. Oxe, eu tenho foto que só das meninas, assim, porque a pessoa tem que ocupar, né, as férias da criança, a mente. Pra não ficar só em casa pensando assim, eles ficam brincando. Aí eles em casa não tem muito espaço. Aí tem que assim, sair com as crianças.
Temos bons lugares, como você falou, né? O zoológico dos irmãos, temos parques.
E outra coisa, eu nunca dei bicicleta à minha filha, com medo dela se acidentar. Nunca dei.
Muito bem, Amara, obrigada
de
pela
nada.
Sua participação, viu?
Tchau.
Você trazendo exemplos pra gente, muito obrigada. E, Major, ela falou sobre a planta comigo, ninguém pode. Acidentes com plantas assim também são comuns?
Sim, Amara, parabéns. Amara, ela desenvolve uma coisa que a gente chama do Corpo Bombeiros de cultura prevencionista. É aquilo que vai entrando na nossa cabeça, no nosso comportamento, e de repente a gente já faz automaticamente o cuidado com determinados perigos. E isso determinou o crescimento das meninas, e hoje mulheres crescidas, sem nenhum trauma, sem nenhum problema, né, para ela. Claro que isso é dedicação, isso é energia, é assumir a responsabilidade. Então, da mesma forma que a gente fala aquela campanha de que bebida não combina com direção, então, na hora de cuidar das crianças, tem que ter o pai da vez, a mãe da vez, né? A gente vai curtir aqui, vai reunir os adultos para curtir as férias, tal. Então tem que ter um pai ou uma mãe da vez ali, um adulto que vai supervisionar e vai ficar atento às crianças, senão elas vão aprontar, elas vão comer planta venenosa, elas vão tomar o remédio que está de fácil acesso, muitas vezes os produtos de limpeza que estão na área de serviço. Vão comer as massinhas, de vez em quando eu estou comendo massinha em casa. Aí, supervisionando, olhando, é que a gente evita. Senão, quando chega, já não tem mais massinha nenhuma, ele comeu a massinha toda. E aí, quem tem um quintal e tem plantas lá, e sabe que tem plantas que são perigosas, eu recomendo para fazer uma coisa legal que pode virar brincadeira, que é fazer a exploração do ambiente da sua casa. Então, vamos lá explorar o quintal e dizer, olha, isso aqui é perigoso. Principalmente as crianças com uma certa idade. E aí, os acidentes também estão divididos em classe...
Em faixa etária.
Você tem acidentes mais específicos para a primeira infância, né, as crianças de 1 a 4 anos, de crianças de 4 a 9 anos. E acima de 9 anos, você consegue já dizer para a criança onde estão os perigos e para que ela possa já também se cuidar. Então é importante explorar, dizer onde estão as plantinhas, o que é perigoso, o que não pode, aquela tomada, aquele aparelho eletrônico que não pode ser manipulado, tudo isso, né? Quando isso não é possível, aí vem os cuidados de isolar esses materiais, fechando as portinhas, colocando em locais de difícil acesso para a criança, né? Nas nos armários mais altos, elevando as tomadas, guardando os produtos em locais específicos e os medicamentos, né, em reservatório também cuidadoso.
Tem mais um ouvinte na linha com a gente, é o Paulo Henrique do Cordeiro, que está comigo na linha. Boa tarde.
Anne, querida, boa tarde a todos os participantes do debate, em especial a todos os ouvintes, um feliz 2020. Eu gostaria de perguntar aos profissionais sobre como se comportar, inclusive não só crianças, só adultos, né, os adultos também, em parques públicos, na praia, nos locais onde tem acesso a todo mundo, quanto à organização. A gente, infelizmente, observa, por exemplo, que gente que ainda leva cachorro e solta da coleira. Aqui no Sítio da Trindade é comum ver isso, é um lugar que eu frequento muito. No Parque da Jaqueira, muita gente que é ciclista invade a parte do pessoal que faz caminhada com suas bicicletas. E, assim, uma série de coisas nesse sentido. Então, que os profissionais pudessem orientar as pessoas, principalmente os pais, acompanhantes, os adultos, a como obedecer as regras de convivência de espaço público. E na praia, as famigeradas caixas de som também, que tá uma bagunça só. E reforçando, feliz 2020 a todo mundo, a você especial, vai.
Feliz 2020, Paulo Henrique, obrigada por participar com a gente. Um prazer enorme falar com você. Fazia tempo que você não conversava com a gente. Muito obrigada aí por começar 2020 já participando aqui do Rádio Livre. Feliz ano novo para você e para toda a sua família. Maiara, ele falou desse comportamento, né? Dessa questão nas praias, nos parques públicos. E, de fato, a gente precisa estar de olho. A Mara já tinha dito que não deixava, né, a filha nem ir com a irmã, ou seja, com a tia das crianças para a praia, porque ela ficava com muito medo. E ele fala aqui do comportamento. Então, a gente tem que ter o comportamento aí. Ensinar essas regras de convivência para as crianças também e saber o nosso comportamento, né? Que a gente não pode tirar o olho do menino e da menina de jeito nenhum, né?
É verdade. E, assim, como a Mara falou, realmente a nossa cidade ela é repleta de espaços públicos para a gente estar explorando. Parques, museus, nem se fala, né? São inúmeros que a gente pode estar levando as crianças para estar conhecendo, explorando. E Dona Mara, olhe, bicicleta, leva uma quedinha de vez em quando, não faz mal não, viu? Para aprender a andar tem que levar uma quedinha, ralar o joelho, mas isso aí num instante passa. Em relação a esses espaços públicos, realmente é de cada um ter essa consciência, porque esses espaços, eles têm normalmente placas que dizem, né, a pista que é para culpa, é a pista que é para bicicleta, e muitas vezes também eu frequento o Parque da Jaqueira e é comum também acontecer o contrário, das crianças invadirem a pista de culpa e os adultos não darem o limite às crianças.
Sim.
Né? O adulto não vai lá e dá esse limite à criança, não, vem pra cá, porque aí não pode. E aí pode terminar ocasionando um acidente, porque vem alguém correndo e bate nessa criança que tá de patins, que tá de bicicleta, que tá de patinete. Mas é importante sempre estar atento às placas, porque nesses espaços sempre tem orientações dos espaços para cada um estar explorando. E em relação a cachorro fora da coleira, realmente, por mais dócil que seja, cachorro tem dente, né? A gente não sabe quando ele pode estranhar uma criança ou mesmo um adulto e acontecer um acidente. Então, assim, quem tem seus cachorros, que realmente mantenham eles na coleira, porque tem outras pessoas ali que às vezes não gostam, podem não querer, não gostar.
E às vezes não é nem que o animal ele seja um animal raivoso, não é isso, mas
não
às vezes ele se assusta.
Exatamente.
Né? Com alguma atitude mesmo da pessoa, acaba se assustando, acaba partindo para cima numa forma de se defender e que até o dono mesmo se surpreende. Então, para não ter problema, acho que o mais prudente é esse mesmo, tá sempre com o cachorrinho, o seu animal de estimação na coleira e mais perto dele o tempo inteiro, né? Pelo nosso Facebook também tem participação dos nossos ouvintes. Aí a Rosana Varela é quem pede para a gente falar sobre as camas elásticas. Muitos parques e muitas festas também a gente vê camas elásticas. E muitos pais têm medo da cama elástica, porque às vezes tem até muitas crianças, né, brincando naquela cama elástica. Mais de duas, mais de três. A cama elástica pode ser grande como for, mas a gente não sabe. Os meninos pulando alto, pode cair de mau jeito. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os riscos da cama elástica, Major.
Olha, qual o nome?
É a Rosana Varela quem pede para a gente falar sobre os riscos da cama elástica.
Rosana, eu vou aproveitar e retornar aqui o cuidado do Paulo Henrique, né? E dizer que é muito importante lembrar que tanto os brinquedos como os espaços, eles têm suas regras. Eles, os brinquedos, por exemplo, eles foram construídos para uma quantidade específica de crianças, para uma prática com um certo limite. Então, você percebe que existe proteção lateral para uma certa altura. Então, se por acaso o menino está começando a pular e essa altura está sendo superada, ele pode, né, ele pode cair até fora do pula-pula. Então, assim como os carros, nas ruas, eles têm o seu limite de velocidade, as crianças também, elas têm que ser assistidas e observadas para que elas não ultrapassem o limite de segurança. É muito importante, quando chegar nos ambientes, seja no parque, na piscina, na praia, ou em qualquer lugar, procurar saber quais são as regras de segurança. Por exemplo, na praia, você vai entrar vai entrar no meio líquido, vai entrar na água, a nossa orientação é que o adulto esteja a uma distância de um braço da criança, porque aí você consegue cessar qualquer problema, um escorregão, um afogamento, um acidente, segurar a criança para não ir no lugar mais profundo. Num brinquedo feito pula-pula, é muito importante, o que a Anne falou aqui, né, a gente assina embaixo, é que tem que ter o cuidado com a quantidade de crianças. Porque a cama elástica, ela lança a criança com uma certa força, tanto para cima como para as laterais. Então, se essa força é lançada um contra o outro, você tem o risco de lesões corporais.
Contusões,
fraturas, deslocamentos, né, que são essas luxações. É muito importante lembrar que essas partes rígidas, elas precisam estar protegidas por partes mais, por material que amorteça o impacto, normalmente espuma, né? Então, se por acaso perceber que alguns materiais estão mais duros, estão expostos, como ferragem ou algo que possa machucar, é importante evitar que a criança brinque ou chamar o proprietário para corrigir essas situações. É sempre importante lembrar que até uma bicicleta você pode sofrer um acidente sério. Basta que se exceda a velocidade, não se tenha um cuidado. E aí uma orientação é que para aqueles esportes e aquelas atividades mais radicais, a gente lembra que existe também proteção individual. Capacete, joelheira, cotoveleira. Mas lembre que cada equipamento tem as suas regras de segurança, tem a sua forma correta de usar, né? E até um brinquedo simplesinho que não é usado da forma correta pode causar um acidente, né? Como é o caso de um carrinho que solta uma rodinha, se tiver na mão de uma criança menor, ela pode engolir. E então é sempre, até no brinquedo mais simples, ver com a indicação de idade e como a criança deve utilizar. Então a mesma coisa com a elástica. É bom se inteirar do que quais são as regras de segurança ali. Tem que fechar, né, a cama elástica para que a criança, quando se encostar, nada se abre e ela caia da cama elástica. E um cuidado para que elas não se choquem e acabem acidentando uma a outra.
Eu queria falar só em relação quando o Paulo Henrique falou das praias, que é algo como mãe eu faço muito, que é ver o horário da maré, para ir sempre na maré baixa, que já dá uma segurança assim para o adulto e para a criança que vai brincar numa água mais calma, que não tem tanta onda. E é super fácil, é só colocar lá na internet hora da maré, que diz lá o horário da maré baixa, o horário da maré cheia. E sobre essa questão da cama elástica, realmente também, além de todas as orientações aqui do Major, é também ficar atento ao tempo de permanência da criança nessa cama elástica, porque de fato, muito tempo de impacto pulando nessa cama elástica pode chegar a dar alguma lesão mesmo na coluna da criança, ficar dolorida. Então é importante que normalmente sempre tenha um adulto que fica responsável sobre esse controle assim de entrada, de saída e de permanência, até para evitar esses acidentes, né, que podem acontecer tanto com eles brincando entre si e a própria criança ao pular.
Tá certo, dicas importantes, orientações para você que vai para os parques, praias, que vai ter um pula-pula, né? A cama elástica, pula-pula, trampolim, são tantos nomes para o mesmo brinquedo, então é bom ficar atento, é realmente um brinquedo perigoso. E se você vê aí qualquer irregularidade no material, se você vê que tem muita criança, tira o seu filho, porque vai ser vai diminuir muito os riscos de um acidente. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as férias das criançadas e as brincadeiras que precisam ser seguras. Mas também, gente, não precisa ser brincadeira cara, não. Você pode fazer dessas férias, assim, férias bem legais e gastando muito pouco. Mas o nosso major Anderson Barros, que é assessor do Corpo de Bombeiros, que está aqui no consultório, falou logo no início da conversa sobre a questão de afogamento, de engasgo, e principalmente de engasgo, né? Porque é algo que acontece, pode acontecer em qualquer época do ano, a gente sabe. Mas nas férias, com as crianças mais o dia inteiro com a gente, sem escola, por exemplo, a gente está mais próximo e a gente precisa saber o que fazer. Se o meu filho, se a minha filha, meu sobrinho, se eu tenho uma criança comigo e ela acaba se engasgando com alguma comida, o que eu devo fazer primeiro, major?
Olha, é sempre bom lembrar que o atendimento ele vai de acordo com a idade, né? De 0 a 1 ano, a gente considera essa vítima como bebê e ele tem que ser tratado da seguinte forma. A gente pega o bebê e vira ele de costas para a gente e inclina a cabeça dele para baixo.
Ou seja, então, ele fica na mão assim, isso. Vira e inclina a cabeça para baixo.
É como se o rosto tivesse voltado para o chão para o objeto sair mais fácil. Lembrando que as crianças se engasgam nessa idade com tudo, com leite na hora da amamentação, com um alimento um pouco mais sólido, às vezes até com uma secreção, com saliva, essas coisas todas. Então, basta dar 5 tapinhas nas costas, né, vigorosas. Não há por que ter medo de causar lesão, porque nesse período as crianças elas têm a estrutura óssea bem flexível, então, diferente do idoso, se ele sofrer essas pancadas que foram anuladas, né, do tratamento de engasgo, no caso do idoso, existe o risco realmente de lesão óssea, né, se por acaso estiver associada aí a osteoporose e outros problemas ósseos. Mas no bebê não, no bebê pode dar 5 tapas vigorosas nas costas, com ela inclinada. Se a criança não tossir, que a tosse é o sinal de que ela voltou a respirar.
Ou chorar também.
É por isso que parece, a gente faz 4 atendimentos por média, por dia, de engasgo.
É mesmo?
E nesse período, adultos e crianças. Nesse período aumenta a quantidade de crianças, né? Muitas vezes porque começam a se alimentar sem supervisão e aí a gente consegue atender até por telefone, a pessoa do outro lado consegue fazer, porque é muito simples. Se a criança ela não chorar com essas tapinhas nas costas, a gente pode virar a criança de novo para a gente e pressionar o tórax do bebê com dois dedos e pressionar 5 vezes o tórax.
O tórax que o senhor fala para a gente deixar
peito,
mais claro é o peito, né?
No meio do peito. Assim. Isso,
entre
no meio do peito.
Aí, e o outro.
Isso. Se ele fizer uma linha imaginária entre os mamilos,
no meio.
Aí a gente pressiona 5 vezes, tentando tentando pressionar o tórax ali mais ou menos 1,5 cm a 3 cm. E aí essa pressão ela cria pressão de saída do objeto, da secreção, e também ar que sai e entra e já ajuda a ventilação. Se por acaso a criança não voltar a chorar, a gente pode repetir esse procedimento já levando a criança para o hospital, ligando para o sistema de atendimento de urgência, no caso o Corpo de Bombeiros no 193 ou o SAMU no 192. Pelo telefone, o atendente ou despachante do Corpo de Bombeiros já vai passar essas orientações que a pessoa pode aplicar o mais rápido possível e salvar ou garantir que a pessoa chegue com vida no hospital para ser atendida por uma equipe médica.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as férias das criançadas, brincadeiras seguras, brincadeiras divertidas e de graça. Então, Maiara Neves, que é recreadora, pedagoga, psicomotricista relacional, está aqui e vai dar mais dicas para a gente de outras brincadeiras que as pessoas podem fazer em casa, que vão ser bem divertidas e que não precisam gastar dinheiro.
E que não precisa gastar dinheiro. Normalmente, uma brincadeira também muito legal para se fazer em casa é brincar de exposição de arte. Coloca as crianças para desenhar, oferece papel, lápis de cor, hidrocor, e coloca ela para desenhar. Você pode até dizer, vamos desenhar essa televisão, vamos desenhar esse sofá. Dá um objeto para ela desenhar a perspectiva dela e depois pega uma fitinha durex, coloca lá no espelho, faz aquela exposição, estimula ela a estar dialogando, falando como foi que ela, porque ela quis desenhar, né, aquilo, enfim, o que ela sentiu na hora. E é uma brincadeira muito legal, toma um tempo bem grande e eles adoram. Outra brincadeira também que dá para ser feita é com elásticos. Elásticos grandes de 10 metros, você pode estar, se for uma casa que tem grade, é melhor ainda, porque você pode estar enganchando esse elástico e fazendo um percurso, uma cama de gato bem grande, que eles vão ter que subir, descer, enfim. E outra brincadeira muito legal é aquele famoso esconde-esconde de objetos, o quente e frio. Pega um objeto e escolhe, vou esconder, conta até 10 para você achar, tá quente, tá frio. É também super divertido e eles adoram esse desafio de estar procurando esses objetos em casa.
Vamos seguir todas as dicas, viu, Mayara? Muito obrigada por esse consultório de hoje. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Rádio Livre.
Obrigada, o prazer foi meu. Que pena que o tempo está acabando, porque teria muita coisa ainda para a gente estar conversando aqui, dando dicas, mas muito obrigada pelo convite.
Mas, gente, Mayara é recreadora e ela trabalha na Lazer Recreações. Para quem quiser procurá-la, o telefone é o 99976-2591. Queria agradecer muito também ao Major Anderson Barros, assessor do Corpo de Bombeiros, sempre atendendo o nosso pedido. Obrigada, viu, por esse consultório tão esclarecedor, Major.
Nós é que agradecemos, colocamos aqui à disposição também as nossas redes sociais, nós temos algumas orientações, os cuidados com as crianças nos parques e algumas orientações também no socorro de crianças nesse tipo de problema que é o engasgo. Está a CBMPE oficial, então a gente pode nos acompanhar através das redes sociais. Obrigado, Anne, por essa oportunidade. Um feliz ano novo para todos, né, na redação. E todos os ouvintes também.
Pode falar, Mayara.
A Lazer Recreações também está no Instagram e Facebook. É só procurar lá que a gente estamos super acessíveis.
Sejam sempre muito bem-vindos, Major. Sejam sempre muito bem-vinda também, Mayara. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Obrigada a todos os ouvintes. Durante a madrugada, esse consultório será reprisado. Daqui a pouco está no site da Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A gente volta amanhã às 14h. A produção foi de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, editora executiva é Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.